Eu acho que este tema é muito importante. Portanto, acho que temos que o tratar.
Mas eu tenho um pedido prévio da senhora deputada Isabel Pires e do senhor deputado António Gameiro para apresentarem os respectivos relatórios antes. E eu vou ter que pôr isto. E eu vou ter que pôr isto à votação. Foi um compromisso que eu assumi. Depois vou ter que pôr a alteração da ordem de trabalhos à votação.
Não querendo estar aqui a dizer que o assunto que foi levantado não é relevante, ele também não foi avisado previamente que iria ser discutido aqui hoje. E, tendo em conta a matéria, podemos marcar uma reunião rápida de mesa e coordenadores, que não terá que ser necessariamente hoje, porque acho que se falarmos disto amanhã não vai perder atualidade e, portanto, amanhã ainda vamos bem a tempo de resolver o problema.
A verdade é que já está a perder a atualidade, porque ainda nem sequer tenho os oradores todos confirmados. Depois, há outra questão, é que isto estava também aqui para dar conta em outros assuntos, mas ficará para o final da reunião em outros assuntos. Sr. Deputado Rubina Brardo.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, só para relembrar o histórico desta temática da conferência, que por causa de 3 dias não foi realizada no dia 9, compreendemos que houve várias ausências de respostas. Entretanto, estávamos para o dia 29, como a Sra. Presidente referiu, os oradores foram convocados informalmente pelos grupos parlamentares, presumo que foi o que nós fizemos, e isto causa alguma problemática também na gestão do próprio evento, mas só para relembrar a razão pela qual não aconteceu esta conferência no próprio dia 9, portanto, e parece que estamos aqui num caminho que com...
Muito bem, senhores deputados, vamos então agora, este assunto fica para outros assuntos, eu só quis lançar este alerta para pensarem nos pressupostos que estão aqui presentes, que são importantes e relevantes. Nem tudo eu consigo resolver com uma varinha mágica. Vamos agora passar... Sr. Deputado...
É sobre a produção de trabalhos. Não, mas eu já não digo... Sr. Presidente, eu compreendo que o Bloco de Esquerda e o deputado António Gameiro tenham prioridades e eu aceito que o Sr. Presidente... Agora, aquilo que eu acho é que isto é um tema que tem que ficar fechado rapidamente. Eu, se serve nos outros assuntos, eu como coordenador já não estarei aqui nesta reunião. Portanto, o que eu apelo é que se possa fazer uma reunião à posteriori amanhã, porque acho que isto é um tema. Há pessoas que estão comprometidas, que mudaram a agenda por causa da data do 29, e, portanto, o meu grupo parlamentar está numa situação complicada porque fez contacto com alguém, aceitou o dia 29, alterou a agenda e agora vamos novamente alterar. Portanto, acho que isto é um tema de grande importância até para a própria reputação da Comissão de Assuntos Europeus.
O senhor deputado Carlos Gonçalves pode pensar nestas, enquanto estiver nesta reunião, se dá anuência ou não para mudarmos a data de 29, para ainda hoje, em outros assuntos, podermos, como estava previsto, falar deste assunto. Eu só quis lançar inicialmente estas premissas, porque são premissas novas, porque o dia 5 de junho está outra vez, era uma hipótese, está outra vez fechado. Vamos pôr à votação a alteração da ordem do dia para permitir que o ponto 3, a linha D, e o ponto 3, a linha A, passem para o primeiro, passem a ser as alíneas do ponto apresentado agora antes da normal ordem do dia. Quem vota contra? Passa agora a ser apresentado pela senhora deputada Isabel Pires o parecer constante do ponto 3, a linha D.
Nós não podemos aceitar, porque o senhor deputado António Gameiro, que é a linha A, terá que sair também e terá que apresentar
está já o seu previsto relatório. Também, no mesmo sentido, isto está por ordem dos pedidos que entraram no gabinete de apoio, está previsto também... E eu tinha dito há pouco, a senhora deputada não estava atenta, que o senhor deputado António Gameiro pediu e o previsto no ponto 3, a linha A, que é o parecer do senhor deputado António Gameiro, também seria apresentado agora, antes do ponto 1. Está perceptível?
Não percebi, senhora deputada, senhora presidente. Eu gostava de saber, o ponto 1A é o deputado, eu gostava de saber se percebi bem, o ponto 1A é a apresentação do relatório do deputado António Gameiro e o ponto 1B passará a ser a apresentação do parecer da deputada Isabel Pires, certo?
Poderá ser, mas volto a repetir, poder. A mesa não tem nada a objetar a isso. Agora, o que aconteceu foi que os pedidos de entrada no gabinete de apoio foram exatamente assim. Vamos então votar as apresentações dos parceiros conforme a ordem que está na ordem do dia, ou seja, a linha B, a linha A primeiro e 3 a linha D seguinte. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação do seu parecer.
Sr. Presidente, esta iniciativa legislativa diz respeito à distribuição transfronteiriça de fundos de investimento coletivo. Foi objeto de um parecer na COFMA da Sra. Deputada Inês Domingos e, portanto, tem aqui dividimos isto por não sei quantos relatórios, calhou-me estas duas diretivas, a alteração a duas diretivas que visam eliminar os obstáculos regulamentares identificados e que, no fundo, pretendem que as obrigações impostas por Estados-membros em matéria de comercialização, os encargos regulamentares, os requisitos administrativos exigidos e as notificações a efetuar sejam simplificados e, portanto, melhorando aquilo que é a competitividade dos fundos de investimento nesta matéria e, no fundo, a própria Comissão assume que tem havido vastos entraves e até desincentivo à distribuição transfronteiriça de fundos. E, portanto, estes obstáculos que afetam estes fundos pretendem assegurar e favorecer uma maior concorrência, assegurar aos investidores uma maior escolha e uma maior rentabilidade. E, portanto, eles não têm como escopo tangente nenhum aspecto relacionado com o princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade, uma vez que só do ponto de vista europeu se pode tratar de matérias destas, uma vez que estamos a falar de fundos de investimento 28 Estados ou 27 Estados e pelo que julgamos que ele se encontra em conformidade com esse princípio e, portanto, o processo de escrutínio fica assim concluído. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Está aberto o debate, não há intervenções registadas, passamos imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos agora à apresentação do relatório da Sra. Deputada Isabel Pires, constante do ponto 3 da alínea D da Ordem de Trabalhos.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao parecer, ele tem a ver com a COM de 2018-110, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que visa facilitar a distribuição transfronteiras de fundos de investimento coletivo e que altera os regulamentos 345-2013, 346-2013. Só dar uma indicação prévia de que acho que é útil para o debate. Esta proposta veio no seguimento de um pacote de várias iniciativas que foram remetidas à COFMA e que foram avaliadas, nomeadamente pela deputada Inês Domingos, em pacote também. E foi essa também a nota técnica e o relatório a que nós tivemos acesso e, portanto, poderá ter havido aqui algum lapso de na CAI estarem as várias propostas segmentadas cada uma por cada deputada. Acho que não facilitou muito o trabalho, apesar do relatório em causa ter sido bastante, da COFMA, ter sido bastante útil para aqui apreciarmos, mas de facto acabou por não fazer muito sentido termos aqui para cada proposta um parecer autónomo, quando fomos nós que decidimos que isto seria enviado à COFMA enquanto pacote e, portanto, só alertar relativamente a isso para que nas próximas vezes possa não acontecer. Relativamente à proposta em causa, como estava a dizer, ela vem no seguimento de um pacote de medidas adotadas pela Comissão, que tem que ver com o aprofundamento da União dos Mercados de Capitais, conjuntamente com a comunicação concluir a União dos Mercados de Capitais em 2019, e ela tem três objetivos fundamentais: facilitar a distribuição transfronteiras de fundos de investimento coletivo, reduzir os custos decorrentes da passagem a uma atividade transfronteiras e promover uma maior integração no mercado único, com particular incidência nos fundos de investimento. Ela insere-se, obviamente, no programa de trabalho da Comissão para 2019, enquadrando-se no plano de ação para a União dos Mercados de Capitais e da revisão intercalar da União dos Mercados de Capitais. Sendo que, como grande justificação para a apresentação desta proposta, de que os obstáculos regulamentares são desincentivo à distribuição transfronteiriça dos fundos, e também é indicado ao longo da proposta vários fatores externos que dificultam esta distribuição, e daí a proposta para que seja reforçada a economia da União Europeia e o estímulo de investimento, com o propósito de criar emprego e também regras mais justas relativamente à distribuição transfronteiras de fundos de investimento coletivo. A base jurídica desta proposta é o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Conclui-se também que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade não são postos em causa e, portanto, deve ser dado por concluído o escrutínio desta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Está aberto o debate. Não há pedidos de palavra. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Passamos agora então ao ponto número 1, informações, audição ao Sr. Comissário Carlos Moedas, em conjunto com a 17ª Comissão, terá lugar esta sexta-feira, dia 11, às 8h30 da manhã, e será enviada convocatória aos senhores deputados para esta reunião. A senhora, também haverá hoje, como estão lembrados, uma audição com o senhor deputado ao Parlamento Europeu, José Miguel Viegas, do PCP. Também informação relativamente à vinda da senhora ministra irlandesa dos Assuntos Europeus, que estará em Lisboa no dia 20 de junho, e pediu uma reunião com a CAI, com o plenário da CAI, preferencialmente no período da tarde. Será uma quarta-feira, este dia, prevê-se que se realize durante a tarde desta tarde uma reunião plenária, por isso eu proponho que esta reunião possa ser agendada para pós o plenário. 20 de junho. Temos também pós-plenário? Não temos essa indicação. Pois, eu não estou a dizer que tenham inventado, senhora deputada, com franqueza, não é essa a informação que temos, não é essa a informação que temos no gabinete de apoio do pós-plenário.
Nós recebemos uma lista.
Como? Está aqui a doutora Catarina Lopes a dizer que houve aqui um agendamento anómalo. Não, a partir do princípio que era uma terça-feira. Não é. Vamos ter que conciliar esta situação. Porque a senhora ministra irlandesa dos Assuntos Europeus tem muita vontade de reunir em plenário com esta comissão. E eu acho que não devemos deixar perder essa oportunidade, que é uma oportunidade importante, porque vem falar sobre o Brexit e sobre a posição das Irlandas.
Muito obrigada, Presidente. Eu também acho que é muito útil também para nós discutirmos, termos a oportunidade de ouvir a Sra. Ministra irlandesa. Uma das questões difíceis de resolver é a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, e temos todo o interesse em ouvir. A minha sugestão é que nós façamos primeiro a audição com ela e tentemos, junto do deputado José Manuel Fernandes, fazer a audição com ele a seguir, sendo que nos prolonga um pouco o trabalho da tarde, mas não vejo outra solução se ela apenas tem este dia à tarde.
Vamos tentar conciliar. A senhora ministra, preferencialmente, apontou a tarde. Por isso, vamos tentar conciliar com os dois gabinetes, ver o que é possível fazer. Muito bem.
É que nós, no dia 20, nós não temos, não sabemos qual é que é a ordem de trabalhos. E, portanto, o pós-plenário, há uma grande incerteza em tudo isto. Eventualmente, fazer às duas. Era capaz de não ser a pior ideia. Porque, após plenário, duas audições, parece-me assim um bocadinho difícil de...
Vamos começar por propor às duas
acho
da tarde.
Que sim. E ela é irlandesa, não é meridional aqui da Europa.
Portanto. Vamos começar, acho que é uma boa sugestão, começar por propor às duas da tarde.
Eu acho que tem sentido.
Se for possível fazer esta audição com a senhora ministra irlandesa às duas da tarde, fica um dos problemas resolvido. Muito bem, vamos fazer isso, fazer a diligência e daremos conta aos senhores deputados. Passamos agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Apresenta a senhora deputada Margarida Marques, coordenadora do Grupo de Trabalho.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para lembrar, como acontece em todas as reuniões, que o papel foi distribuído a todos os grupos. As cores são suficientemente evidentes para percebermos qual o tratamento a dar a cada uma destas iniciativas. Nós temos estado a fazer um esforço de reduzir as iniciativas, mas queria aqui aproveitar esta oportunidade para reforçar a sugestão da deputada Isabel Pires, que aliás foi uma sugestão que nós discutimos no grupo de iniciativas europeias. Eu penso que tem que haver da nossa parte um esforço de organização no sentido de, na prática, não pedirmos aos nossos colegas das outras comissões aquilo que nós não fomos capazes de fazer. Ou seja, tivemos um pacote de mercado interno, conseguimos numa outra comissão que o pacote fosse tratado num único parecer, foi a deputada Inês Domingos que o fez, e aqui cada uma das 11 propostas será objeto de parecer. Portanto, a minha sugestão, no final dos pareceres das diferentes iniciativas, é que se procure fazer a síntese desses diferentes pareceres, no sentido também aqui existir um parecer único. Muito obrigada.
Muito obrigada. Essa sugestão é uma sugestão, aliás, que vem na linha do critério que nós tínhamos definido, por, com certeza, distração e passagem de testemunho de elementos do nosso gabinete e esse critério não foi seguido. Peço a compreensão de todos para isso. Por isso, vamos tentar colmatar esta situação, que é uma situação anómala em relação ao critério usado, e os nossos serviços de apoio, logo que tenham os 11 pareceres, porque agora não vale a pena estar a voltar para trás, os 11 pareceres dos 11 propostas de iniciativa farão a síntese, remeterão a síntese a cada uma das comissões parlamentares envolvidas para depois ser ratificada finalmente na nossa comissão. Vamos já começar a estar atentos a isso para fazer desta maneira e não subverter o critério, que é um critério muito criterioso, passo o pleonasmo. Sendo assim, vamos à votação das propostas sinalizadas. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora aos pareceres que não foram apresentados, à exceção dos dois já apresentados pelos Srs. Deputados António Gameiro e Isabel Pires. É agora apresentado o parecer constante da linha B, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-99, a deputada autora do parecer é a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu não acho que faça muito sentido falar nos considerantes, porque isto é de facto repetitivo, são quatro pareceres, todos sobre o mesmo tema e, portanto, eu louvo-me no que diz respeito às considerações gerais, nomeadamente da conclusão da União de Mercados de Capitais, em particular a iniciativa sobre a qual incide o meu parecer. É uma proposta de diretiva que altera a diretiva 2004/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Tem a ver com as plataformas de financiamento colaborativo, com o crowdfunding, o crowdsourcing e novas formas de financiamento que se têm vindo a desenvolver cada vez mais, nomeadamente quando falamos das fintech, da utilização de novas tecnologias de inovação financeira e de inovação digital e que constituem uma forma alternativa de financiamento, quer para as PME, quer para startups ou empresas em fase de expansão e que, de facto, ajudarão, em grande parte, a libertar a dependência excessiva que existe ainda hoje do financiamento bancário, com todas as limitações que conhecemos. Aquilo que tem acontecido, como são processos em ritmo de inovação muito acelerado, quer na inovação financeira, quer na inovação digital, tem havido alguma produção legislativa avulsa nos vários Estados-membros para ir tentando criar um quadro regulatório para este tipo de iniciativas, mas como são iniciativas individuais dos Estados-membros, acabam por ser particularmente vocacionadas para aquilo que são as características específicas dos seus mercados. Naturalmente que isso não é o objetivo da União de Mercado de Capitais, o objetivo é que possa haver aqui também nestes sistemas um passaporte dentro dos países da União, como acontece com os instrumentos financeiros já mais regulamentados e, portanto, a ideia aqui é intervir no sentido de criar alguma uniformidade neste tipo de iniciativas, uma plataforma regulatória comum, de forma a que haja movimentos transfronteiras e que todos os potenciais interessados, quer sejam financiadores, quer sejam investidores, cidadãos a aplicar as suas poupanças, quer sejam as empresas que procuram financiamento, não se vejam confinadas ao seu próprio espaço nacional, que em muitos casos é limitativo, é aliás o caso de Portugal, onde a disponibilidade de financiamento é reduzida e, portanto, nós também diretamente temos interesse nisto. A ideia, como digo, é então criar no âmbito deste pacote um quadro regulatório que possa ser à escala da União criar esta desejável uniformidade. Do ponto de vista da análise da substância da proposta, entendemos que não está em causa o princípio da subsidiariedade, pela própria descrição do que se pretende, é um objetivo que só pode ser conseguido ao nível europeu e também não nos parece que se levantem questões ao nível do princípio da proporcionalidade, já que, reconhecendo embora que esta iniciativa poderá vir a ser insuficiente, como digo, ultrapassada pelo ritmo de inovação e aquilo que vai acontecendo, mas, portanto, não será mais do que aquilo que é necessário, eventualmente virá a verificar-se que é menos do que é necessário, e isso dará origem a novas iniciativas mais à frente, mas no essencial é isto, e eu permitia-me sugerir, não sei se é possível, Sra. Presidente, mas atendendo a que julgo que todos os relatórios que estamos aqui a discutir, e mais um ou dois que ainda virão, vão ter como anexo o parecer da deputada Inês Domingos, talvez não fosse pior agregá-los e mandar só uma vez o parecer da deputada Inês Domingos, senão é capaz de ficar estranho. Muito obrigada.
Muito bem, a sugestão. Muito bem, está aberto o debate, há uma inscrição, não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns à senhora deputada autora de parecer. Fica então feita a sugestão no sentido de todos os pareceres forem, constarem como anexo ao parecer, ao relatório da senhora deputada Inês Domingos. Passamos agora à linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se do COM 2018-113, objeto de relatório da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Não foi objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, como consta da ordem do dia. Tem a palavra a Sra. Deputada, autora de parecer, Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Neste caso, trata-se de um regulamento, portanto, um regulamento do Parlamento Europeu relativo aos prestadores europeus de serviços de financiamento colaborativo. Esta proposta de regulamento, a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque e a Deputada Isabela Pires também já ajudaram neste debate, portanto, não vou repetir aquilo que pode ser evitado e vou diretamente para o âmbito deste regulamento. O âmbito deste, aqui o pressuposto já foi colocado, ou seja, os Estados-membros, alguns Estados-membros adotaram legislação nacional e isso criou dificuldade aos exercícios transfronteiriços e, portanto, esta iniciativa insere-se exatamente nessa matéria, ou seja, o âmbito desta proposta de regulamento aplica-se aos serviços de crowdfunding que envolvem uma remuneração financeira aos investidores. O que é importante, este regulamento considera que é necessário que os investidores acedam à informação necessária sobre crowdfunding, incluindo os riscos potenciais e que nesse sentido toda a informação deve ser transparente, deve ser clara e deve ser correta. E procura introduzir mecanismos que permitam o controle quer do branqueamento de capitais, quer do financiamento ao terrorismo. Portanto, trata-se de um regulamento, este regulamento procura harmonizar regras que hoje estão fragmentadas em diversos regimes nacionais, no sentido de criarem condições e ultrapassarem os obstáculos à prestação transfronteiriça e, portanto, este regulamento, à semelhança do que já considerou a Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, respeita o princípio da subsidiariedade e, portanto, está em condições de ser concluído o processo de acompanhamento desta iniciativa. Eu, relativamente à proposta da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a proposta final, a minha sugestão é que deve haver uma modalidade de envio da proposta de comissão, da Comissão Assuntos Europeus e da Comissão Especializada. O que eu sugiro é que haja uma única resposta que respeite essa modalidade e onde figurará exatamente a proposta, o parecer aprovado na COFMA. Portanto, a minha questão é que eu não
sei. A questão. Não, a questão é, o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus é o que prevalece, os restantes... Exatamente. Muito bem, passamos à discussão, não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do PCP, que se ausentou, deixando indicações à mesa de que todas as suas votações nos restantes pareceres eram de abstenção. Passamos agora, muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora, autora de parecer. Passamos agora à linha E, proposta de recomendação do Conselho relativa à promoção de valores comuns da educação inclusiva e da dimensão europeia do ensino, como 2018-23 foi objeto de relatório da Comissão de Educação e de Ciência. É a Sra. Deputada autora de parecer, Margarida Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Este tema é um tema que nos preocupa a todos. A mim é um tema que me é caro, na medida em que durante vários anos trabalhei nesta área na Comissão Europeia. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de trazer aqui e que está escrito no relatório que agora, no parecer que agora discutimos, é que esta proposta da Comissão Europeia, esta proposta de recomendação, tem como objetivo principal a promoção dos valores comuns da União Europeia. E a promoção dos valores comuns, fundamentalmente centrada no papel da educação, ou seja, como é que a educação pode contribuir para a promoção dos valores comuns. E é por isso que apresenta um conjunto de propostas que procuram proporcionar uma educação inclusiva, promover a dimensão europeia na educação, apoiar os professores e a educação. E eu penso que esta proposta também aparece e é discutida num momento particularmente interessante, na medida em que esta recomendação recomenda o acesso aos programas europeus e aos fundos estruturais exatamente para este objetivo. E no momento em que estamos a discutir o quadro financeiro plurianual, é interessante que esta questão esteja também na agenda. Consideramos que os valores fundamentais que estão definidos no Tratado representam um acervo para os cidadãos europeus e, representando um acervo para os cidadãos europeus, é fundamental que os cidadãos, desde jovens, possam ser sensibilizados para esse acervo. E é tanto mais importante quanto, no momento em que este acervo, sendo dado como adquirido, o outro plurianualismo, sendo que este acervo é dado como adquirido, há muitas vezes uma desatenção relativamente àquilo que são os valores europeus, no sentido de os considerar adquiridos. E, portanto, essa estratégia já se percebeu que é uma estratégia limitada e obriga a uma ação mais interventiva por parte do sistema educativo. E está aqui um eixo importantíssimo no que diz respeito à luta contra o populismo e ao que nós temos assistido e estamos a assistir em alguns Estados-membros da União Europeia, a corroer os alicerces em que assentam as democracias ou o Estado de Direito ou o não respeito de valores fundamentais da União Europeia. As propostas que são apresentadas não são propostas originais, digamos, no sentido da originalidade destas metodologias de trabalho no que à educação diz respeito, mas, sobretudo, pretende multiplicar a capacidade de ação da União Europeia nestas matérias. A Comissão Europeia foi coerente com a duplicação do orçamento, com a proposta, melhor dito, da duplicação do orçamento para o Erasmus, mas o que está aqui é a capacidade ou a possibilidade das escolas promoverem esta cooperação, não apenas no âmbito tradicional que ela tem vindo a ser feita no âmbito do programa Erasmus e dos outros programas que antecederam o Erasmus, mas também através de meios virtuais. E daí o e-twinning que possa permitir a cooperação entre as escolas numa perspectiva virtual. E, portanto, sugere aos Estados-membros um conjunto de recomendações que nós podemos sintetizar em três pilares. Um primeiro pilar, a promoção de valores comuns, um segundo pilar, a educação inclusiva e um terceiro pilar, a dimensão europeia da educação. Para implementar estas as recomendações associadas a cada um destes pilares, sublinha-se uma utilização, como eu disse no início, eficaz e eficiente dos instrumentos financeiros da União Europeia. E isto quer os programas europeus, quer os fundos europeus ou os instrumentos financeiros. E é interessante para, de certa forma, consolida esta proposta da Comissão, mesmo sendo uma proposta de recomendação, eventualmente na área da educação não se esperaria uma iniciativa política com um valor jurídico mais forte que o valor da recomendação, mas dois estudos recentes da opinião pública no âmbito do Eurobarómetro revelam que 95% dos cidadãos consideram relevante o papel da educação para que a educação ajude a compreender os valores comuns da União Europeia e 98% consideram que a União Europeia deveria ajudar os Estados-membros nesta missão. E o Eurobarómetro Especial sobre Equidade, que abrangeu os domínios da educação, rendimento, estatuto social, a mobilidade entre gerações, revela que a maioria dos europeus preocupam-se com a justiça, as decisões políticas e as desigualdades de rendimento, e a Comissão Europeia deverá tirar pleno partido do potencial da educação e da cultura no sentido de promover a justiça social, a participação e o crescimento económico, e nesse sentido a Comissão pretende criar um espaço europeu da educação até 2025, fim de citação. Esta iniciativa baseia-se nos artigos 165 e 166, como não podia deixar de ser, tratando-se de uma recomendação que é dirigida aos Estados-membros com estas características, e entendemos que não é posto em causa o princípio da subsidiariedade. E, portanto, em face dos considerandos e também tendo em conta o relatório produzido pela Comissão de Educação, a presente iniciativa não afeta o princípio da subsidiariedade e, portanto, consideramos que o escrutínio fica concluído relativamente a esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora do parecer. Está aberto o debate, não havendo inscrições, passamos já.
Sr. Presidente, eu só quero felicitar a Sra. Relatora e todos os outros relatores. E apenas dizer que este é realmente um tema de grande importância e esperemos que esta recomendação seja concretizada em alguns países, o que será esse o grande desafio de todos.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PCP, que deixou já expresso o seu sentido de voto. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto número 4 da ordem do dia, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Temos uma proposta para distribuir. Trata-se de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, ao COM 2018-173, e cabe ao PS. A data, a iniciativa sinalizada pela CAI e tem para 15 de junho de 2018.
Obrigada, Presidente. O PS indica o deputado António Gameiro.
Está registado o Sr. Deputado António Gameiro como autor de parecer. Senhores deputados, estão concluídos os pontos. Sobra o ponto número 5, que era outros assuntos. Os outros assuntos era aquele que eu pus à reflexão para termos tempo de refletir desde o início da reunião até ao momento. Estão neste momento ausentes dois grupos parlamentares importantes para definirmos qual é a nossa estratégia, mas não deixarei de auscultar aqui os presentes, depois auscultarei os que não estão presentes. A questão é a coincidência do evento que tínhamos programado relativo ao futuro da Europa para 29 de maio, estar agora no mesmo dia da sessão plenária, que foi agendada posteriormente, obviamente, na última conferência de líderes, em que serão debatidos os projetos de lei relativos à eutanásia. Esta situação foi-me em primeira mão levantada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, que entendeu ser preferível a não coincidência das datas. Eu achei que politicamente esta era uma matéria que nós devemos a refletir sobre, mas entretanto estávamos a auscultar o Governo no sentido de que esta será uma iniciativa em conjunto com o Governo. Estávamos a auscultar o Governo no sentido de saber se o dia 5 de junho seria uma data viável, e seria uma data viável para o Governo, pelo menos para a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, com quem falei antes desta reunião, mas temos informação que será agendado neste dia 5 de junho, para o qual estava previsto o adiamento, que será não dia de comissões, mas dia de plenário, com a probabilidade de concretização do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Por isso estamos numa situação de, volto a repetir, ou de mantermos o dia 29 de maio com a realização do evento durante a manhã, o que implica ou os alunos dos vários cantos do país se deslocarem de véspera ou terem que se deslocar muito cedo, ou adiar para o dia 5 de junho, também com esta mesma eventualidade de não ter já a sombra da eutanásia, da discussão de eutanásia, mas ter também a realização do evento sobre o futuro da Europa a realizar-se de manhã. Isto é isto que está sobre a mesa, meus senhores, e gostaria de ter a vossa opinião para decidir e fechar isto com toda a urgência.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu sobre esta matéria, é assim, nós temos isto marcado, a iniciativa para o 29, nós indicámos há bastante tempo a pessoa que escolhemos para vir falar e fazer uma apresentação nesta grande jornada do futuro da Europa e, como é evidente, a pessoa em questão teve uma agenda, tinha uma agenda, alterou a agenda e agora propõe-se o dia 5. A eutanásia é um tema importante e, eventualmente, retirará alguma visibilidade à nossa iniciativa. Mas lembro que estamos com poucas sessões, poucos dias de plenário até ao fim da sessão legislativa, que vai haver muitos agendamentos putestativos e vamos certamente confrontar com o mesmo problema a outros níveis. E, portanto, aquilo que eu acho é que se deveria manter o 29, poderíamos fazer durante a manhã. No dia 5 já percebemos que é muito arriscado. No dia 12, é uma terça-feira, temos o mesmo problema que dos deputados viriam ou não, mas eu sinceramente achava que devíamos fazer no dia 29 durante a manhã. Até acho que a Europa é um tema suficientemente importante para não estar dependente de outros temas, por mais importantes que sejam, decorram na Assembleia da República. Há um compromisso para o 29, já é no seguimento de um adiamento que depois estava previsto noutra data. Eu acho que o 29 de manhã deveria ser o momento em que se devia organizar esta iniciativa, porque vamos ser confrontados certamente com problemas de outros agendamentos com alguma visibilidade pública. Eu acho que a Europa merece ter o mesmo acompanhamento, percebendo que a eutanásia poderá, em termos de discussão externa, retirar algum peso à iniciativa, mas eu sinceramente está marcado para o 29, eu acho que nós não podemos, os assuntos europeus, andar a correr conforme as agendas mediáticas. Acho que se marcarmos para o 29, devia ser no 29.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Se o dia 5 nos trouxesse um valor acrescentado, eu penso que faria sentido adiar para o dia 5. Agora, o que nós verificamos é que dia 5 terá que ser de manhã, tal como no dia 29, portanto, as questões que se colocam para o dia 29 mantêm-se para o dia 5. O tema eutanásia, debate quinzenal, nós também não sabemos quais são os temas que estão nesse dia na agenda no debate quinzenal e, portanto, se vão, passa a expressão, abafar mais ou menos aquilo que é o ponto da agenda do dia 29. Eu só tenho uma preocupação, e já fiz essa sugestão na última reunião, é que, mesmo não havendo ainda os oradores, eu penso que já se deveria ter enviado e deve-se enviar o mais rapidamente possível um save the date. O debate é daqui por 15 dias, dia 29 é daqui por 15 dias, e a única coisa que eu vejo que nós ganharíamos era ter mais dias para preparar a reunião. Mas penso é que não podemos estar sistematicamente a adiar. Portanto, para nós abstemos no dia 29 ou no dia 5, sendo que a única diferença que vemos entre o dia 29 e o dia 5 é haver mais uma semana para preparar. Mas percebo que haja uma confirmação dos oradores que seja difícil mudar para dia 5. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se no dia 5 temos o mesmo problema, dia 29, não vale a pena estarmos com grandes questões. Eu, quando levantei a questão, nem era a questão do conteúdo do debate, mas acho que é sempre muito difícil, e provavelmente vamos ver isso no dia 29, é sempre muito difícil, quando há plenário à tarde, vai haver várias comissões de manhã, estar a fazer ainda por cima isto de manhã. A terça-feira à tarde já é mais ou menos estabilizada a nossa comissão e, portanto, era mais fácil alavancar e ter mais projeção até do ponto de vista mediático. Mas se nós no dia 5 estamos com a contingência exatamente igual, não vale a pena estar a mudar para uma data que depois verifica ser pior.
Muito bem. Muito bem. Tudo está preparado no gabinete de apoio para os convites saírem, quer para as câmaras, quer para os estabelecimentos de ensino superior. Claro que ainda há grupos parlamentares, infelizmente, que ainda não confirmaram os seus oradores. Esperamos que confirmem. Se não confirmarem nos próximos dias em que os convites saírem, fica precludido, ou então fica com a incumbência de apresentarem um orador a tempo de fazer o projeto definitivo, o programa definitivo. Muito bem, está concluída esta questão. Lembro-me que a segunda parte da nossa ordem do dia continua às 17 horas com a audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, em conjunto com a 17ª Comissão. Eu não poderei estar a presidir, não poderei estar nesta comissão. Já sei que o Sr. Presidente da 17ª Comissão, com quem tentei arranjar um entente cordial sob a presidência destas audições, incumbiu o Sr. Vice-Presidente da 17ª comissão eventual do deputado Pedro Mota Soares de presidir à comissão. Eu acho que não é assim que as coisas se fazem em termos protocolares, mas enfim, acho que não temos que objetar a que haja um entendimento mais personalizado de como as coisas se devem processar. Muito obrigada então a todos, continuação de muito